Bom, eu quero rapidamente, desculpa a numerologia aqui, mas eu tenho que falar disso. Primeiro, saindo da sanha arrecadatória, mesmo assim melhorando a gestão, cobrando melhor e mais justo, essa evolução da arrecadação, chegando em 2012 da ordem de 808 milhões, é uma questão de colocar, porque eu já vi alguns em debate falando em 3 bilhões, isso, aquilo, outro. Isso não é verdade. Esse é o máximo que se chegou. Tá? Isso aqui é por melhora na gestão, cobrando melhor, cobrando e não aumentando alíquotas, muito pelo contrário, não vamos demonstrar. Vamos lá? É, para ter uma ideia, mais ou menos metade, né, dos ocupantes, nós temos esses milhares que foram citados aqui, chega quase, vou arredondar, vai 400 mil para pessoa física, pessoa jurídica, muitas vezes as pessoas pensam que é o cidadão, mas não, é quase meio a meio, tá? Estou falando aqui só de taxa de ocupação, que foi o mais citado aqui, e aforamento. Vamos lá? Eu quero citar rapidamente as isenções, viu, vice-prefeito. Quando o senhor citou aquele caso da pensionista, o senhor pode orientá-la que se está defasada a aposentadoria dela, infelizmente, para 4 salários, ela tem isenção. Já está na faixa de isenção. Então, nós já temos a tempo a isenção, não só para a população carente, como para o Estado, o Distrito, que, por incrível que pareça, isso era cobrado antes. Mas há avanços, nem tudo são espinhos. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Tem um slide que tem a separação só desses? Não? Eu queria que vocês prestassem atenção que, quando se fala aqui na violência, no sofrimento, nós estamos falando numa massa enorme que paga até R$100 no ano. R$100 no ano. Eu não acho que isso seja violência, com toda sinceridade. Isso aqui são dados do nosso sistema, tá? 40,8% de todos os contribuintes que pagam taxa de ocupação ou foro, paga 100 por ano. Tá? Isso dá R$8,3 por mês. Não acho que isso seja uma violência. É, nessa faixa aqui, até 500 por ano, que é 41,66 por mês, a gente completa basicamente a pizza aqui, olha, quase que inteira. Portanto, a realidade do que nós estamos descobrindo, do que nós estamos falando de taxa de ocupação e de quem está morando lá e que todo ano tem que pagar aquilo, toda grande emissão tem que pagar aquilo, não é verdade que nós estamos escorchando, matando, esfolando e arrancando. Porque esses são os números. Vamos falar em cima deles e desafio que apresentem outros. Podem estar incorretos, mas a realidade é que o nosso sistema que emite, arrecada, e confirma isso. É fresquinho, a emissão disso aí é... Portanto, tá? 40% e até 100%. Vamos falar claro. E o grosso da pizza aqui vai até 500. Próximo. Tá justo? Dá para melhorar? Dá para ser mais correto? Acho que sim, tem estrada. Mas vamos partir na estrada de um ponto que nós estamos. Não vamos imaginar um ponto imaginário lá atrás, porque isso já não é mais verdade. Bom, aí também outros números, eu não quero aborrecê-los. Isso aí a gente pode colocar à disposição no site do Senado, no nosso site, essa apresentação, para que todos tenham. Ainda assim, nós compreendemos e reconhecemos que a arrecadação não é justa. Isso falando só de arrecadação. Nós vamos falar depois da contribuição para a sua reflexão, senador Ferraço. Esse projeto que a gente carinhosamente chama lá na SPU de alíquotas mais justas, eu recebi já encaminhado e fiquei agradavelmente surpresa, inclusive da forma como foi construído. Foram ouvidos vários dos parlamentares que trabalham na sua base com essa questão, que elaboram essa questão, foi ouvido amplamente, mexemos em alguns pontos cruciais e que a gente acha que estão injustos mesmo. E já passou por esse longo processo, passou por um processo com a Fazenda, que nunca é algo muito fácil, e agora está com a Casa Civil. E a gente tem uma expectativa de que, em prazo muito curto, isso venha ao Congresso e que os senhores deem um tratamento bastante generoso e célere. Tem contribuição do senador Ferraz, me disse a equipe, me disse a nossa secretária executiva. Vamos isso ver vem, se o senhor reconhece vem, alguma coisa aqui.
Vem em forma de que instrumento legal?
Nossa concepção é de projeto de lei, mas okay. a definição disso não é nossa, obviamente, nós somos apenas um órgão, né, que recolheu aí, que discutiu junto com o Ministério. A participação do nosso Ministério foi decisiva e muito importante. Mas, assim, apresentando só o que contém. Fim do pagamento retroativo da taxa de ocupação. Isso é proposta, tá, gente? Por favor, é a proposta que está na Casa Civil depois de passar por várias instâncias de discussão, que a gente espera que se transforme em projeto de lei rapidamente. Fim do pagamento. Bom, hoje, como é o pagamento da taxa de ocupação, retroaja tal início da ocupação, fica muito difícil para a gente regularizar, porque a hora que a pessoa vai lá, ah, eu estou ocupando, quero regularizar, muito bem, agora você vai pagar 5 anos para trás. Então, o pagamento da taxa de ocupação não retroagirá. Isso aprovado, né? Mudança do critério de cobrança da taxa de ocupação. O pagamento da taxa hoje é com base na data de inscrição do imóvel. Aí tem aquela questão dos 2% antes de 98 e 5% após 88. Isso já é uma injustiça, né? Você trata cidadãos diferentes. E a proposta é, bom, isenção de 5 salários mínimos e estendeu 2% para todos. Bom, e ainda tem outras isenções, que é programa habitacional, templos e entidades de interesse social. Isso aí é como foi para a Casa Civil, tá, gente? É a nossa elaboração. Estou frisando isso, porque senão saem as pessoas divulgando, não, o projeto do governo é esse. Pode sofrer algumas alterações, e pode aqui também, obviamente, vocês é que têm mais liberdade, inclusive.
Pode, inclusive, melhorar.
Pode melhorar, claro, espero que sempre. Mudança na fórmula do cálculo do laudêmio. O doutor Mazzocco hoje fez essa menção como algo injusto e nós concordamos, portanto, no cálculo do laudêmio, estamos propondo a cobrança apenas do valor do terreno.
Da quarta fração.
Passa a ser só em cima do valor do terreno, não se lança o valor da benfeitoria. Alteração dos valores aplicados em multa mora. Atualmente tem 10% no caso de atraso, 20% no mês seguinte e 30% no segundo mês. Passa 33% de multa por dia de atraso e o limite máximo é de 20%, cerca de 2 meses. Parcelamento dos débitos. Isso aqui é muito importante, a SPU fazia antes, depois não pôde mais fazer. E se aprovado agora como lei, poderemos voltar a fazer em até 60 meses. Bom, incentivo à adimplência, fazendo a renegociação com isenção de multa. Estarão isentos de cobrança de multa aqueles que em até 180 dias comparecerem à SPU para renegociar suas dívidas, podendo pagar parcelado à vista. Só aqui a gente pode beneficiar 240 mil pessoas.
Tipo um refis.
É, como um refis mesmo. Aí seria uma... Ah, sim.
Isso é importante.
Extinção da dívida de até 10 por pessoa. Caso o valor seja inferior a 10 mil reais, o devedor terá sua dívida extinta. Serão beneficiados 140 mil pessoas físicas ou 8 mil pessoas jurídicas. Aí você consolida cada devedor, a dívida, até o 31 de dezembro de 2013, quer dizer, a data também depende de vir para cá, do tempo que fica para cá, e etc, etc. Vamos lá. Bem, então isso um pouco dos caminhos que nós estamos trilhando, já estamos trilhando hoje. Próximos passos que são essenciais, no nosso ponto de vista, da instituição, da Secretaria do Patrimônio da União. Em primeiro lugar, olha, esse foi o livro que eu estou carregando embaixo do braço, porque ainda não está em iPad nem nada, mas é a compilação que nós temos, é compilação da legislação do imobiliário da União e legislação correlata. Não é possível, no sistema que nós temos, que nenhum cidadão pode alegar ignorância da lei, que só sobre patrimônio da União, uma criancinha que nasça hoje já tenha que saber que sobre as costas dela já pesa toda essa legislação. Então, a gente... Aí também é um desafio, eu li com muita alegria que vocês criaram uma comissão esquimista, talvez, para fazer a consolidação. O deputado Vacareza, em São Paulo, fez uma consolidação fantástica na legislação do Estado de São Paulo, uma simplificação decorrente disso que vai ser muito importante. Então, nós trabalharemos, de certa forma, nisso, mas é um desafio para que vocês também, né, se integrem e avancem nessa tarefa. Isso aqui está nos mobilizando e nos animando sobremaneira, professor. Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio da União concentra o conjunto de desejos e sonhos de todos os servidores, né, em todos os estados que sofrem hoje com as agruras de cadastro, com as agruras de ter que seguir o que a lei fala em presunção. A gente não inventa a presunção da cabeça do homologador da linha. A gente segue a legislação, que tem fórmulas consagradas e bastante complexas. Acho que a metodologia científica proposta para... Vou abrir um parênteses aqui, porque nós abriremos esse debate, já estamos a pleno vapor, aglutinando o que há de melhor no conhecimento do porte de estudiosos como Vossa Senhoria, professor. Porque a costa brasileira, desculpa abrir um parênteses, como geóloga que sou, minha formação acadêmica é na geologia, a costa brasileira, se esticada, né, 9.200 quilômetros, que aí, descontando as reentrâncias, e tem comportamentos geodinâmicos, geomorfológicos, geológicos, bastante diferenciado do norte até o Chuí. Portanto, em média, podemos falar em 30 centímetros, como diz o professor Kenitiro Sugiu, que é o maior especialista em avanço e medição do nível relativo do mar, representa a América do Sul em todos esses fóruns, um eminente sedimentologista, e, de fato, pode citar no geral esses 30 centímetros. Entretanto, a costa brasileira ela tem comportamento de marés diferenciado, aquele trecho de mega maré no norte, média maré, setores do nordeste, e para baixo de micro marés, o que dá uma dinâmica bastante diferente para isso que se trabalha como um avanço do mar em média. Por outro lado, a gente tem um comportamento de costa que está emergindo ou imergindo de acordo também com a circulação. Não quero aborrecê-los com isso, mas nós temos que ser muito cuidadosos quando a gente trabalha com trechos do litoral que têm comportamentos geodinâmicos muito diferenciados, e o avanço do mar, por um lado, medido em um século, média 30 centímetros, por outro lado, um comportamento de erosão da plataforma para cima, do antepraia para lá, comportamento de erosão em vários trechos que dá um comportamento de emersão. Portanto, é diferenciado e Os estudos, até décadas recentes, eram todos feitos no hemisfério norte, cujo comportamento dos mares e oceanos também é completamente diferente. Estão perto das geleiras, a temperatura voga e muito no aumento e na expansão e na contração do volume das águas, e por aí vai. E fenômenos tectônicos que a gente observa bastante claramente influenciando isso tudo. Certo é que a costa, o nível relativo do mar, como a gente chama, né, vem migrando bastante. Os principais registros urbanísticos disso a gente tem são os sambaquis ao longo do litoral, né, que são resquícios da presença humana que ficava na beira do mar e hoje está para dentro. Mas aí nós já estamos falando de 5 mil anos para cá, não de 1831. Mas digo isso para falar que, nesse programa de modernização, não só nós vamos conseguir usar o que há de melhor do conhecimento científico em termos de dinâmica costeira no Brasil e no mundo, que é recente, é importante frisar que o conhecimento da dinâmica da nossa costa é recente, se comparado com o velho mundo. Os principais trabalhos que a gente pode se basear datam de 70 para cá, ações do governo brasileiro, projeto REMAC e por aí vai. Então, isso é muito pouco em ciência, bastante recente, mas nós traremos para esse debate todo esse conhecimento, já estamos trazendo, o que há de melhor no conhecimento científico, o que há de melhor na tecnologia. E aí sim, esses 9.200 quilômetros de costa, porque se formos falar na nossa tarefa das áreas de margem, aí nós vamos falar em muito mais. Provavelmente muito mais. Ou não, a gente não tem ainda esse dado. E ninguém tem. A disputa pela Amazônia também foi uma das primeiras dos portugueses, né? Que o primeiro pensamento de Sés Maria dos portugueses foi exatamente para controlar e dominar a Amazônia. Até hoje a gente, claro que há avanços muito grandes nesse sentido, mas eu não vim aqui para falar disso hoje. Mas o assunto também me apaixona. Esse programa de modernização tem um financiamento do BID, Banco Interamericano Desenvolvimento, e está pegando fogo dentro da SPU. Então, os senhores ouvirão falar em avanços e serão convidados a participar e crescer junto conosco nesse aspecto. E, senador Ferraço, acho que esse é um outro pleito próximo. Eu queria fazer uma reflexão aqui. Ao invés de jogarmos fora a bacia com a água e o nenê junto, que é a disposição transitória, esquece o aborrecimento com enfiteuse. Ali fala algo muito importante que cita a faixa de segurança. Que aí não precisamos de PEC, pode ser regulamentado por lei. Seria isso. Porque aí nós podemos fazer alienação dos bens, podemos fazer alienação, a remissão de aforamento, junto a essas coisas todas, onde? Na faixa de segurança. Então, nós estamos trabalhando com todo esse conhecimento que está e será aprofundado no plano de modernização. Traça-se uma linha de segurança que é necessária. Ouvido o olhar da segurança nacional, o olhar ambiental, o olhar jurídico, o olhar urbanístico, o olhar das três esferas de poder, o olhar do cidadão, isso envolve audiências públicas, etc., etc., e um critério muito firme, consistente e robusto que se traça essa faixa de segurança, após a qual poderemos fazer alienação. Isso poderá se fazer por lei. Não sei, o meu conhecimento de legislação é mais no plano municipal, mas está aí o repto a vocês que, lendo as várias observações na fundamentação do substitutivo que Vossa Excelência oferece ao Brasil, me levou ao raciocínio e falei, puxa, quase o senador Ferraço chega à conclusão que precisa regulamentar a faixa de segurança, porque ali, naquela sua compreensão, desculpa chamar de sua, vossa compreensão, está justamente o raciocínio para fazer com segurança e com muita seriedade a definição dessa faixa de segurança e depois os critérios para remissão de aforamento, etc., etc., sem jogar, desculpa a expressão, mas para ficar bem claro, a água e o bebê fora com a bacia, em alguns aspectos até a bacia, e aí sim, promotor, ficarmos com uma insegurança jurídica. E essa explanação do aumento relativo do nível do mar, que é algo que pode ser polêmico no meio científico das causas e as origens, aquecimento global, etc., mas é certo que em todo o litoral as ressacas têm sido mais frequentes e mais intensas, e isso tende a se assentar, assim como as tempestades também têm sido. Isso são a conclusão de climatologistas mesmos que têm brigas sobre aquecimento global ou não, sobre quais as causas. Na geologia, nós lidamos com ciclos paleoclimáticos intensos, que no Brasil, aqui mesmo onde nós estamos, já passou por glaciação, já passou por clima desértico, né? Agora, às vezes, dá para lembrar que é o desértico. Mas, enfim, esses ciclos climáticos são razoavelmente frequentes nos 4 bilhões e meio de anos da Terra. E nós estamos num dele. Então, isso é sério do ponto de vista urbanístico, ambiental e de todos os aspectos. A proteção dos ambientes mais frágeis, a proteção dessa área de regalia do povo tem que ser vista sobre a ótica pública e não só de entregar os terrenos e privatizar.
Desculpe me interromper.
Não, eu concluo.
Só para avançar.
Eu concluo por aí, dizendo que a regalia do povo é poder desfrutar, quem mora atrás dos prédios da orla já consolidada, poder desfrutar também da brisa, da luz do sol, enfim, né, da vista, por que não? Concluo usando uma expressão de Vicente de Carvalho, um poeta lá de Santos, que hoje virou nome de rua, paralela à do presidente que ele abordou, Epitácio Pessoa, quando foi defender ao presidente o direito que os cidadãos de Santos tinham de olhar o mar, o direito da contemplação, que às vezes, se a gente falar hoje, vão dizer, puxa vida, perante tanto prédio, importância do setor dos empregos e tal, você vem falar no direito à contemplação. Mas Vicente Carvalho teve essa coragem e, graças a isso, a gente enxerga a Praia do Gonzaga, a Praia do Boqueirão em Santos até hoje, porque o presidente falou, absurdo, não permitiremos prédio na areia. Escapou um ou outro, mas já tinha sido antes disso. Obrigada pela paciência, presidente e audiência.